Começa agora o Vamos à Bola da Rádio Observador, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia. Quais são os destaques de hoje?
Bom dia Maria João. Começamos este jornal a fazer contas na Liga Portuguesa. O empate do Sporting ontem deixou o Futebol Clube Porto e Benfica mais próximos do líder e por isso a pressão aumenta para os lados de Alvalade. Isto num final de campeonato que Jorge Jesus diz que vai ser diabólico. Destaque também para a conquista do Futebol Clube Porto na Taça de Portugal de basquetebol e começamos a olhar para a Semana Europeia de Futebol, porque amanhã o Futebol Clube Porto entra em campo com o objetivo de dar a volta à desvantagem de 2-0 da primeira mão nos quartos de final da Liga dos Campeões.
E começamos então este Vamos à Bola pelo Sporting, que empatou esta noite com o Famalicão e deixou assim fugir pontos na Liga Portuguesa pelo segundo jogo consecutivo.
Pois do Moreirense foi agora a vez do Famalicão complicar as contas do Sporting, que com o empate a uma bola perdeu terreno para os adversários mais diretos, no caso aqui o Futebol Clube Porto, que está em segundo lugar, e o Benfica, que ocupa a terceira posição. Ainda assim, apesar deste tropeção, a equipa de Rubén Amorim lidera com 6 pontos de vantagem para o Futebol Clube Porto, tem mais 9 do que o Benfica, quando ainda faltam 8 jornadas para terminar este campeonato. E como diz Rubén Amorim, as contas, essas fazem-se no fim.
Em relação aos 6 pontos ou aos 2 empates, nós olhamos jogo a jogo e olhamos muito para aquilo que fizemos, porque isso é o que nós podemos controlar, em vez de estarmos a criar ansiedade, e quando a ansiedade cresce nos jogos, no campeonato, em fases, o que nós temos que nos fazer é olhar para aquilo que podemos controlar, para o treino, e como nós estamos muito seguros da forma como jogamos, temos dias bons, temos dias maus, nós melhorando a nossa forma de jogar, vamos ganhar jogos como temos vindo a ganhar, e depois no fim faz-se as contas como sempre, mas sabemos do ponto onde começámos, sabemos para onde queremos ir, e onde queremos ir é ganhar o Farense, e esse é o objetivo.
O jogo ficou marcado pela expulsão do treinador leonino, já depois do apito final, depois de uma troca de palavras junto a Rui Costa, o árbitro da partida, uma decisão comentada desta forma por Rubén Amorim, que realça os artistas que existem na Liga.
Podíamos ter ganho o jogo e, portanto, temos um bom campeonato, temos coisas boas para falar, temos um campeonato cheio de artistas e, portanto, já sabíamos disso, vamos dar mérito aos jogadores e não vou falar de arbitragem. Não, ainda não vi as imagens. Em relação à minha expulsão, foi o fiscal de linha que me expulsou. O quarto árbitro estava lá. O árbitro nem sabia bem porque é que me estava a expulsar. Eu fui dizer que nem estava a falar para o árbitro e não estava naquela altura. E, portanto, não concordo com a minha expulsão, mas é o que é.
Palavras aqui com alguma ironia do treinador do Sporting. Aguarda-se agora o relatório do árbitro a justificar esta expulsão.
E falamos de um jogo onde no outro banco esteve Ivo Vieira.
Com o treinador do Famalicão a considerar que o Sporting esteve melhor na segunda parte, mas que a equipa fez por merecer o empate.
Conseguimos somar um ponto, é importante para aquilo que é a nossa caminhada. Ainda estamos ou continuamos a estar longe e vamos continuar na luta para conquistar pontos. Agora sabíamos que ia ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Os jogadores tiveram uma postura fantástica em termos de organização defensiva. Cometemos um erro na primeira parte, o Sporting fez um gol, depois corremos atrás, conseguimos empatar. A segunda parte o Sporting teve mais bola, atacou mais, teve uma ou outra oportunidade por aquilo que criou, mas nós fomos defendendo à medida que pudemos, tentamos sair, mas o Sporting por mérito não nos deixou, e nós temos que fazer a leitura correta e certa daquilo que foi ao jogo, e sabe-nos bem um empate para a nossa caminhada.
Ivo Vieira aqui na Flash Interview da Sport TV, num jogo onde os Leões ainda estiveram em vantagem, com Pedro Gonçalves, que igualou desta forma o suíço Seferovic do Benfica, na liderança dos melhores marcadores, com 16 golos, inaugurou o marcador aos 25 minutos, mas os famalicenses reagiram de imediato e igualaram passados 2 minutos por intermédio de Anderson.
E a olhar para este resultado do Sporting estão o Futebol Clube do Porto e o Benfica, que até ao final do campeonato esperam mais deslizes do Leão.
O Benfica goleou o Paços de Ferreira por 5-0 e Jorge Jesus, no final do encontro, diz que este final de campeonato vai ser diabólico e o Benfica vai estar atento a quem está lá na frente.
Nós queremos chegar perto do nosso rival, onde nós temos dois rivais à frente, o Porto só tem um. E, portanto, isso faz parte e vai ser um final de campeonato diabólico, principalmente para as três equipas, Porto, Benfica e Braga. E o Sporting tem uma vantagem confortável que pode saber gerir ou não sei, portanto, aquilo que nós andamos a fazer é ir à procura dos nossos rivais que estão à nossa frente.
O aviso aqui à navegação deixado por Jorge Jesus. O Futebol Clube Porto foi a primeira equipa dos três grandes a entrar em campo, venceu o Tondela por 2-0 e Sérgio Conceição assume que até ao fim acredita no trabalho que está a ser feito no Dragão.
Vamos olhar jogo a jogo, temos que correr atrás do prejuízo, nós não podemos prever nada, isto, quer dizer, futebol tudo pode acontecer, mas de qualquer das maneiras não, nós, o importante é nós acreditarmos naquilo que fazemos, acreditamos naquilo que trabalhamos, acreditar no grupo de trabalho, naquilo que é a qualidade dos jogadores que tenho à minha frente, à minha disposição, isso é o mais importante.
Pois é, no futebol tudo pode acontecer e na próxima jornada o Futebol Clube Porto joga na Madeira com o Nacional, o Benfica recebe o Gil Vicente e o Sporting joga em casa do Farense.
Aníbal, desta jornada fica também o empate do Sporting de Braga,
que perde desta forma terreno para o terceiro lugar, ocupado pelo Benfica. Os arsenalistas até estiveram na frente do marcador, depois de um golo de Nico Gaetan aos 36 minutos, mas abeçado, também a precisar de pontos para fugir à zona de despromoção, e golou na segunda parte com um golo de Cassierra. Ora, no final, Carlos Carvalhal queixou-se da falta de eficácia da sua equipa.
O lado positivo, difícil jogar contra o Belenenses e criar oportunidades. Nós tivemos o engenho e a arte de criar muitas oportunidades de golo, e é difícil criar oportunidades de golo contra o Belenenses. O lado negativo, obviamente, o resultado. Nós esperávamos mais e acho que justificávamos mais, mas o futebol é eficácia. E o Belenenses fez um golo, nós fizemos um golo, deu um empate.
Com este empate, o Sporting de Braga conserva o quarto lugar, agora com 54 pontos, menos 3 do que o Benfica, terceiro, e 6 do que o Futebol Clube Porto, que está a 12 do Sporting.
E esta é uma semana europeia, com atenções voltadas para o Futebol Clube do Porto, que amanhã joga com o Chelsea a segunda mão dos quartos de final.
A equipa de Sérgio Conceição vai procurar dar a volta à derrota por 2-0. E na opinião de Ricardo Costa, antigo internacional dos Dragões, o Futebol Clube Porto tem hipótese de dar a volta a este resultado. Só é preciso força mental.
Eu sempre disse e afirmo, e até o resultado da próxima terça-feira dizer o contrário. Eu dava 50-50 para cada um, porque estamos a jogar nos quartos, final, uma Champions League. A equipa do Porto fez uma fase de grupos maravilhosa, fez um grande jogo contra a Juventus e mostrou toda a sua capacidade de jogo, de união, de grupo, de solidariedade. Foi momentos muito importantes para uma equipa de futebol. Fazer acreditar que, se tiver ao mesmo nível de exigência, em que a equipa e os seus jogadores estiverem a esse nível, que poderão conseguir passar novamente a nova fase, que será para as meias finais.
Os regressos de Sérgio Oliveira e de Taremi, os dois ausentes do primeiro jogo por razões disciplinares, trazem agora mais soluções para os Dragões reverterem esses dois golos da primeira mão. O jogo está marcado para amanhã, às 8 da noite.
No basquetebol, destaque para a final da Taça de Portugal, com o Sporting a conquistar o troféu.
Ao vencer na final, o Imortal por 83-59, num jogo onde os Leões foram sempre superiores ao adversário. No final, o treinador do Sporting assumiu que os Leões mereceram vencer.
O Imortal, nós temos três jogadores lesionados, o Pedro Catarino, o Cândido Sá e o Micah Downs. Eles também têm alguns jogadores lesionados e, portanto, acabamos por estar melhor nesta final e por sermos justos vencedores, porque o Imortal deu luta até onde pôde e depois era muito difícil, porque realmente as armas não eram as mesmas.
As palavras aqui de Luís Magalhães, treinador do Sporting, depois da conquista da 7ª Taça de Portugal de basquetebol pelos Leões.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias do mundo do desporto merecem destaque?
Afonso Antunes e Carolina Mendes venceram no arranque da Liga Portuguesa de Surf. Os dois jovens atletas repetiram o triunfo que tinham alcançado no ano passado, na mesma etapa, e iniciam a temporada na frente dos respectivos rankings nacionais. Na Fórmula E, António Félix da Costa terminou este domingo a segunda corrida do Iprix de Roma no 7º lugar, recuperando em pista 7 lugares, depois de uma prova que foi muito acidentada. Van Dorn foi o vencedor desta segunda corrida, da segunda ronda dupla do Mundial de Fórmula E, que teve até agora 4 pilotos diferentes a subir ao lugar mais alto do pódio. E o piloto português somou mais 6 pontos, ocupa agora o 10º lugar com 21. Ao final das 4 corridas, este Mundial de Fórmula E é liderado por Sam Bird, com 43 pontos. No Hockey Patins, Benfica, Oliveirense e Futebol Clube Porto e Sporting garantiram lugar na Final Four da Liga Europeia de Hockey Patins. Portugal completa o pleno na fase decisiva da prova com 4 equipas. A Final Four da principal competição continental de clubes realiza-se em 14 e 15 de maio. E o Olympiacos sagrou-se campeão grego de futebol pela 46ª vez, a segunda consecutiva, sob o comando do português Pedro Martins. O Olympiacos venceu por 3-1 o Panathinaikos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, no Campeonato Brasileiro, perdeu a supertaça do Brasil para o Flamengo. As duas equipas terminaram empatadas no tempo regulamentar, mas o Flamengo foi melhor nos penaltis, ganhou pelo segundo ano consecutivo esta prova. Tinha vencido o troféu em 2020 com Jorge Jesus no comando.
O jornalista Aníbal Rebelo e o Vamos à Bola das Manhãs 360. Amanhã, nova edição, acontece sempre depois das 7h30. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.